Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Como eu não posso?
Porque sinto muito, não.
Então, e aí eu acho que pra nós que temos essa dificuldade, porque eu acho que toda mulher já passou por essa dificuldade do dizer não, sabe? A gente tem essa dificuldade. E aí equilibrar isso profissionalmente é um...
É.
Ainda mais porque existe esse joguete que muita gente... Eu não sei como é nas outras áreas, acredito que deva ser igual, mas é que usa num lugar da passiva agressividade, num lugar super tipo, não, cara, isso é tão simples, você tem capacidade.
Sabe, a passiva agressiva ainda testa a tua capacidade.
Não à toa que a gente vê muito produtor com vários problemas nesse sentido, sim, né, Lizy? No sentido de burnout, exaustão crônica e por
aí. E eu vejo uma coisa que também não conheço muito fora desse mundo, que são duas, você gosta da semântica. Eu não posso falar o que eu sempre falo aqui, porque estamos no ar, mas que sororidade e empatia só existem no discurso.
Uhum.
Na produção eu sinto muito isso, e se fala muito. E se fala muito em diversidade, e vamos colocar todo mundo, e vamos fazer, e vamos ter empatia, e vamos acolher... E a gente não se acolhe, eu me coloco nesse lugar de não acolher também. E que essas palavras estão no nosso trabalho, e se, né, estiverem outros também, eu imagino que sim, elas viraram apenas um discurso.
É um discurso, é um enfeite.
É um enfeite.
É um enfeite para quem está de fora achar que é funcional, mas no meio, e seja qual for o meio, eu acho que eu digo isso não só empiricamente pelo meu trabalho, que é diferente de vocês, mas pelo que a gente ouve dos nossos amigos que trabalham em outras áreas, é um querendo o fígado do outro. É um querendo o fígado do outro. Tanto que nós que somos de áreas diferentes é que acabamos sendo empáticos uns com os outros, entendeu?
E é muito... E eu acho curioso porque quem menos tem o discurso, quem menos óbvio é que
exato,
é essa pessoa que é o empático,
sim,
a pessoa que...
Eu não uso esse discurso.
Exato. Mas nem promova muito, não. Senão tem uma chuva de...
Pode mandar.
Não, eu sei. Tô brincando. Mas assim, quem é realmente generoso no sentido da troca? Porque acho que
não faz propaganda,
quando a gente
está
pensando em sororidade, empatia, a gente está pensando em generosidade, de você transbordar aquilo que você tem, né? E às vezes tem muito... Eu falo empiricamente porque sou muito generosa demais até. E aí, às vezes, a gente está dando e as pessoas querem cada vez mais. E aí é um negócio muito...
Exaure, né?
Que vai exaurindo e no sentido de estamos num coletivo. E daí, quando a gente pensa, estamos num coletivo... Né? É diferente de estamos aqui fazendo um negócio juntos, então quando você precisar você me chama, mas num coletivo geralmente é autopromoção, não geralmente, mas sempre tem.
Sempre tem.
Sempre tem um, é sempre num coletivo, né? Não é nem todo coletivo, mas todo coletivo, mas sempre um coletivo. Que é isso, né? Dessa coisa de ter pessoas que se autopromovem em cima da boa vontade das outras pessoas, né?
Sim, e voltando, né, nas palavras, eu percebo que elas funcionam muito bem em pequenas, mas pequeníssimas bolhas. E só ali acontece essa mágica. E qualquer coisa que esteja em volta daquele núcleo pequeno, aquela bolha pequena, gente, bolha pequena, que eu não sei qual o número que cabe dentro daquela bolha, qualquer coisa que difere, que mude o discurso, ou que apareça com não, ela trinca e acaba.
Até quando você olha, assim, ó, um exemplo bem, né, diverso, você pega grupos de empreendedores, por exemplo. Não vou nem falar grupos de empreendedoras mulheres, para não... nichar tanto, grupos de empreendedores. É um grupo que tem em comum a ideia de um ajudar o outro. É uma maçonaria de empreendimentos, né? Nunca vi, e eu tô falando que eu nunca vi, porque eu tô em vários, uma pessoa indicar a outra. Eu vejo uma concorrência interna e não vejo um indicar o trabalho do outro, não vejo um celebrar a conquista do outro, prestigiar o negócio do outro. Não vejo. Tanto que nesses grupos eu fico assim, eu só olho. Eu não tenho coragem de colocar nada do meu negócio, porque eu fico pensando, Jesus, vai azedar os abutres, vão azedar meu negócio.
Eu acho que tem negócios que funcionam quando ele não tem essa coisa do clube de vantagens, né? Que é essa coisa, você tem ali, você tá dentro desse lugar, e aí propaganda é quando você tem ali objetivos em comum. que sim, tem muitos problemas, sei lá, associações, né, de bar e restaurante, associação de qualquer associação, uhum, né, que existe, que cada um está fazendo a sua parte, uhum, mas estamos aqui unidos em prol de um bem comum que nos representa, né, isso eu acho que funciona até.
Sim, e, associações, né?
E quando se tem claro qual é o teu papel. Eu tenho o meu negócio, eu giro o meu dinheiro, eu faço o meu corre, e aí eu posso promover as outras coisas, eu entendo que o teu corre precisa, eu posso contribuir ou não, eu posso contribuir dessa forma, mas é quando a gente está muito apropriado do que a gente é e do, uhum, que a gente presta de serviço, né? Qual é, o que, qual é, né? Qual é o propósito do meu negócio, uhum, e como que ele, como ele gira. E aí eu acho que a troca acontece. A questão é que existe aquela velha coisa que é você apoia a cena ou se apoia na cena, né? Uhum. Porque é isso. Sim. Porque geralmente acontece essas coisas que as pessoas se apoiam para se promover, né? E é esse que é o BO. É, para chegarmos ao fim, assim, quase...
Chegamos ao fim?
Não, nós estamos chegando. Mas aí já nos encaminhando. A maior falácia da coletividade qual é?
Eu acho que é empatia. Eu acho que é empatia. E aí, por quê? Porque sem empatia não existe coletivo. Onde está esse coletivo que não é empático? Que coletivo é esse?
Que, né? Show da Xuxa.
Que show da Xuxa é esse?
Gente, esse é o melhor meme de 2024.
Ele traduz o ano, basicamente.
Traduz.
É. E a senhora?
Ai, minha... Eu já nem tô mais no coletivo,
entendeu? Eu tô ligando.
Pra mim, assim, eu acho que... a gente precisa saber olhar de fora o coletivo e ver se ele nos serve. E eu não vejo coletivos que me sirvam hoje em dia, honestamente. Não que eu seja especial, uhum, mas é porque as bolhas que estão ao meu redor, de maneira geral... São coletivos que estão ali, degladiando entre si, e eu prefiro ficar de fora, honestamente. Eu prefiro servir a eles, eventualmente, sabe? Do que estar ali no meio e ser a pessoa do happy hour, entende?
Uhum, uhum.
Eu prefiro muito fazer bem. Meu corre. E para a senhora?
Cara, eu acho que é isso também, dos coletivos ultimamente, eu tenho olhado, assim, eu prefiro servir a eles sazonalmente, com ou sem dinheiro, enfim.
Sim, exato.
Conforme o que, não, o que me agrega. Eu acho que a maior falácia é isso, assim, essa coisa da empatia mesmo, e principalmente, não é nem só empatia, é da parceria. É tipo, eu vou fazer para você o que você faz por mim. E se você faz 10, eu vou fazer 10. Se você faz 5, eu vou fazer 5. E se eu fizer 5 e você achar que você está fazendo um 10, cara, veja, né? Porque eu acho que eu espelho muitas coisas, né? Então, vamos entender aqui essa dinâmica.
É,
né?
Eu diria que no meu ponto de vista, a falácia seria funcionalidade. Não acho que coletivos são funcionais.
Mas eu ainda sou uma sonhadora.
Ah, eu também sou.
Eu
não
sou morre, e eu ainda luto pelo coletivo.
Eu ainda
e
luto
eu ainda
também.
Espero e sonho.
Não,
e,
eu luto tanto que meu filho está numa escola que trabalha no coletivo.
E eu almejo que... Pô, tem que ser um coletivo que funcione, que, sim, seja um coletivo de verdade, gente. É. Eu quero viver a experiência nesta vida de que isso aconteça.
Mas
minimamente,
uma coisa
mas
assim
que aconteça.
Que acho que a gente está aqui, parece que a gente está batendo em coletivos e não. Eu acho que a gente está desbravando um caminho, na verdade, porque a gente não cresceu numa educação que hoje já é muito mais coletiva e mais colaborativa. Sim. Acho que essa coisa da colaboração no coletivo é a falácia. Da forma que a gente aprendeu, porque a gente aprendeu a competir.
Uhum, sim. Uhum.
A competitividade sempre nos guiou. Né?
Exato. Você sabe que, acho que minha tese, nem fiz tese ainda, teve um trabalho de conclusão de curso que eu acho que foi de uma especialização de não lembro do que eu fiz sobre a cultura maker, e a cultura maker diz que você não é dono da sua criação, né? Uhum. Então, você trabalha no coletivo, só que, cara, na hora do vamos ver, não fui eu que fiz essa camiseta, né? Pô, não foi você, essa camiseta foi construída pelo coletivo, a partir do momento que você coloca algo numa cultura maker, você está dando, e daí eu percebi que as pessoas tratam a ideia como filhos.
Ah, sim.
Né? E este filho é meu.
Ah, não é nosso.
Não é nosso.
É, isso, né? É foda.
E o filho é nosso quando você está no coletivo. Não existe o meu.
Eu acho que o negócio é assim, tem que... isso é um grande problema.
Dividir méritos. As pessoas não sabem dividir méritos.
Não, eu acho que tem, assim...
Tem quem saiba.
Tem quem saiba. Eu acho
Mas
que tem
são
quem
poucos,
sabe.
Vai.
Não sei, cara. Eu acho que o negócio é assim. Você sabe dividir mérito. E aí tem um negócio que é o ego e o dinheiro, especialmente. Porque, por exemplo, construímos uma ideia aqui que foi contemplada com algum valor. E aí essa pessoa entra em contato com uma pessoa do coletivo que construiu aquela ideia. E essa pessoa não tem... sei lá, está passando por uma situação financeira ruim, ou não sei, sabe? O ego dela foi lá para o alto. Não divide com o coletivo isso. Pega esse dinheiro e propaga a ideia. Isso é um problema.
Uhum.
Eu acho que é esse o maior problema. Dessa questão de saber posicionar. Porque eu acho que não tem problema nenhum você individualmente construir algo mencionando que aquilo foi importante, que você fez claro. Parte desse movimento,
que
sabe?
Surgiu dali, sim,
dessa ideia, desse coletivo. É. E qual era a parte que te cabia? Por exemplo, dentro do festival, de, sei lá, vários festivais que fiz, um deles eu fiz a ideação, eu fiz a concepção do projeto. É meu, isso fui eu que fiz, não foi outra pessoa que fez. Uhum. E daí quando eu vejo num portfólio que está lá a minha ideia que foi criada junto com 7 pessoas e tem bem dito qual é a parte da pessoa, beleza, o problema é quando esse projeto é meu. E aí é o mas aí
tem um lugar diferente, né? Um projeto que você criou, um projeto que você colocou dentro de um coletivo. Quando a gente fala de cultura maker, a gente está falando que eu já joguei essa ideia
então.
Para ser do outro, né? Para construir o coletivo e para ninguém ter nome. Então, assim, e eu jogo esse exemplo para dizer que a maior falácia, ou talvez aí a maior falácia do coletivo seja essa, porque no coletivo eu não tenho propriedade. Você extingue a propriedade.
É que né? É uma ilusão.
E é uma ilusão.
Eu acho que a questão é que é uma grandissíssima ilusão a ideia da gente não ser indivíduo. Eu adorei uma conversa que a gente teve com a Ana Lala Klum, maravilhosa.
Ela é maravilhosa.
Que ela fala de astrologia, ela não consegue colocar a astrologia num contexto sempre coletivo. Porque sim. Cada pessoa é uma pessoa. E eu acho que essa é a grande ilusão, e talvez por isso que a gente veja tantas problemáticas dentro do coletivo, no sentido de, cara, eu sou eu tô aqui com vocês criando esse negócio, mas eu quero também alguma coisa disso. E admitir isso é difícil.
Sim. Sabe o que eu acho que falta? Regra.
Regra? Mas eu acho que a principal...
Eu sou a pessoa dos processos, entendeu? É. Falta regra. Porque, assim, o que é o fundamento de um coletivo? Cultura é cuidar do coletivo, diz ali. Eu tô lendo isso faz horas, sim. Enquanto a gente tá falando. Assim, qual é o fundamento, assim? É o que esse grupo de pessoas juntas podem fazer por esse grupo de pessoas juntas?
Uhum.
Então, assim, nós todos podemos fazer a mesma coisa? Tem fundamento? Não tem fundamento. Então, né... a gente pode nos proteger de que forma? O que a gente pode trazer para esse centro juntos? Agora, produções individuais, por mais que a gente esteja aqui dentro, é individual. Então, assim, regra. Uhum. Tem que ter alguém que vai... É que nem prédio. Bota um síndico para cagar regra,
gente. E aí que eu te digo
regra,
a diferença
gente.
De cadê associação.
Mas é um edifício, é o quê? É um coletivo,
sim,
de pessoas morando juntas.
E aí que eu te digo que a diferença de você ter associações... e coletivos. Porque nas associações, as regras, elas são construídas juntas também. E num lugar de vamos olhar o problema que pode dar e a gente vai criar uma regra para esse problema. E se você achou errado, vivemos numa democracia, foi acordado dentro de com todas as pessoas. Agora, num processo criativo, coletivo, a primeira pessoa que fala em regra, acabou para ela.
Tá fora.
Ou não acabou, se ela tem alguma coisa interessante ali, que para esse coletivo não acabou. Mas é o ostracismo que essas pessoas sofrem.
Que feio.
É,
Mas eu diria que precisa de um síndico.
Mas e a maior prova de que precisamos de síndicos são as últimas manifestações, né? Vocês andaram já pela 15, aí assim, tá assim, uma plaquinha, passagem a tal coisa, saúde isso, calça mais comprida, meia branca. Aí você fica andando assim, de repente você se fala, mas o que, que eu tô fazendo aqui? Com que grupo? E é uma manifestação, gente. E todo mundo está falando coisas diferentes e ninguém consegue nada.
Claro. Então, mas é por isso, porque não tem um objeto coletivo.
O objeto coletivo e o objetivo desse objeto, né?
Isso, e também ninguém é... Aí a gente pode até encerrar com essa pergunta, que é bem praxe. Ninguém está muito disposto a abrir mão do CPF em favor de um CNPJ coletivo, né? Porque na hora que o bicho pega, o CNPJ coletivo não dá a mão pro CPF, que está em casa sem luz, por exemplo. É tipo, temos relações de trabalho.
A inauguração da BEC tem um discurso muito bonito sobre isso. Está lá no YouTube, para quem quiser ver. Sobre CPFs e CNPJs.
Né, eu sei, eu tô ligada, assim, mas eu digo, quando o CNPJ é coletivo, porque o teu CNPJ é teu. Né? É muito, muito legal. Agora, quando existe um CNPJ coletivo, que você tirou sem grana nenhuma um lugar de... Você sabe esse lugar, assim. Você tirou de lugar nenhum um negócio. E aí esse negócio prospera, mas todo mundo abriu mão, e aí um CPF deu ruim, ninguém desse CNPJ está disposto a dar mão para esse CNPJ, esse CPF que se ferrou. E é nesse sentido, a gente... precisa olhar para o CPF. Então, eu vou mudar a pergunta que sempre fazem dentro dos coletivos, que é, até que ponto você está disposto a abrir mão do seu CPF para contemplar o CNPJ, para até que ponto o CNPJ vai te dar a mão, CPF? É isso, né?
Acho que os coletivos precisam ter aulas com maçons.
Eles são contra, amiga. Os coletivos aqui.
Não, sério.
Eu acho também.
Vamos aprender um pouquinho.
Algum recado, Liz?
Não. Amanhã, sexta-feira, meio-dia, Fantástica Fábrica de Sons aqui, na mais livre de toda.
Depois daquele
930
horário.
AM. Não, acabou amanhã, hoje.
Ai, acabou, gente, hoje. Consciência, por favor.
Sim, por favor.
Já foi péssimo o que a gente fez na Câmara de Vereadores.
Pelo amor. Ai, sim, por favor, vamos votar.
Beijos.
Se hidratem, tchau.
Água acabou na metade.
Você ouviu o Cutucada, apresentado por Michele Gutman e Duayla Ledur. A produção é nossa, a operação de som é de Márcio Rodrigues, trilha sonora Johannes Brans, por Confraria da Costa. O programa é gravado e transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba. Até semana que vem.